Mundo, ciência e tecnologia. Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Mundo, Ciência e Tecnologia e nosso convidado de hoje é o professor Álvaro Crovador. Ele é mestre em Educação e Novas Tecnologias pelo Uninter e tem licenciatura em Física pela Federal. Especialista em diversos cursos e atualmente é coordenador de cursos da pós-graduação na Uninter e professor de Física, né, no curso de Engenharia Civil. Tem experiência na área de telecomunicações, com experiência em diversas empresas desta área. Seja bem-vindo, professor.
Obrigado, professor Alexandre. Olá, pessoal que está nos ouvindo, tudo bem?
É uma honra recebê-lo aqui, né, no nosso programa e discutir um tema, pessoal, muito importante e interessante, que vem surgindo alguns debates aí pelas mídias sociais, pela internet, né? E também alguns pensadores, assim como escritores e cientistas, que discutem muito esse tema. E o tema de hoje, professor, é como a mecânica quântica busca entender a natureza fundamental das partículas físicas. E é claro, né, que a gente começa aí com uma questão, professor, porque às vezes a gente lê muito, não sabe se tais textos são claros ou bem específicos, sim, ou se vem direto de uma fonte, né, que se trata desse assunto, né? Então, professor, temos alguma diferença entre termos física quântica e mecânica quântica?
Então, professor Alexandre, mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu acho que é importante, né, esclarecer para o público. Porque nem o professor falou, a gente vê muitas publicações, artigos, né, talvez artigos entre aspas, sobre física quântica, mas realmente não estão falando sobre física quântica, eles dão uma conotação que não seria realmente o intuito de uma física. Uhum. Então, antes de responder a pergunta, professor, diferença entre física quântica e mecânica quântica,
se é que existe
essa diferença? A gente precisava entender primeiro o que é física.
Uhum,
né?
Ok.
Então, a palavra física ela foi cunhada lá por Aristóteles, lá 400 antes de Cristo, e significa natureza, o estudo da natureza.
Perfeito.
Então, física é a gente estudar, tentar entender os fenômenos que regem as leis da natureza. Então, isso
certo.
É física.
Certo, né? Sim.
Caiu a maçã na cabeça do Newton. Vamos entender o porquê que essa maçã caiu na cabeça do Newton. E vamos formular uma teoria para responder isso.
Né? Então, que são conceitos básicos que a gente já aprende ali no início, né, da nossa aprendizado educacional. Uhum. Né? E isso muda daí com o tempo.
E
né?
vem se desenvolvendo com o tempo. Né?
Certo.
A cada fenômeno que eu tenho que explicar, que alguma pessoa precisa explicar, ela vai formular uma teoria física para explicar aquele fenômeno que aconteceu. Por isso, o termo física vem estudo da natureza.
Perfeito.
Falando de Aristóteles, ainda antes de entrar em física quântica, a física ela vai evoluindo com o tempo. Né? Aristóteles, por exemplo, o que é força? Força para ele, se eu lançava uma flecha, como que a flecha se movia? Ele não tinha aquele conceito de Galileu ou de Newton do que é uma força.
Uhum.
Então, Aristóteles falava, não, eu jogo a flecha com o meu arco, o arco que está na frente sai da frente da flecha, vem para trás e empurra a flecha. O arco que está na frente sai e assim vai. Era uma coisa meio sem sentido para a época, mas sim, explicava para o povo local. Ah, depois vem a teoria do ímpetus, que não mudou muita coisa. E só lá em 1600 com Newton que ele vai realmente explicar o que é uma força agindo sobre um corpo. Então a física ela vai evoluindo com o tempo, vão surgindo teorias que vão suplantando teorias ultrapassadas, teorias que já não explicam mais, e teorias novas cada vez melhorando, né? Nós não temos uma teoria do tudo, né? Que é, todo mundo está procurando aí. Então, nós temos teorias específicas que explicam cada uma a sua área. E o que acontecia? Até por volta de 1900, quase tudo era explicado com a mecânica clássica de Newton. Só que começaram a surgir alguns fenômenos em experimentos que não eram explicados. Por exemplo, a radiação do corpo negro.
Uhum.
Até que em 1900, o Max Planck ele faz um artigo onde ele explica o que acontecia com a radiação do corpo negro. Então, ali a gente considera o surgimento da física quântica.
Ah,
é
sim.
Explicar
certo.
Alguns fenômenos que a mecânica clássica não conseguia explicar. Então, surge-se então a mecânica quântica, ou a física quântica. E a diferença, basicamente, não existe.
Ah.
Eu diria, a física quântica explica o que acontece com um sistema de partículas muito pequenos. Átomos, prótons, nêutrons, neutrinos, né? A estrutura elementar da matéria. E a mecânica quântica é essa teoria, escrita, formulada. Então, a gente dá o nome de teoria da mecânica quântica.
Certo.
Que explica a física quântica.
Isso, que explica a física quântica.
Então, basicamente, não existe. É a teoria da mecânica quântica.
Textos assim, tratando do assunto, falando de tanto de física
mecânica quântica,
está falando do mesmo...
É só apenas um mero formalismo, né? A teoria da mecânica quântica, formulada lá depois por Max Planck, Schrödinger, aquele pessoal todo que desenvolveu lá no início de 1900 a teoria da mecânica quântica.
E é claro que eu acho que eu vejo uma questão da associação das tecnologias, né? Que vão surgindo em determinadas épocas que ajudam até a formular essas teorias, né? Porque até então ele chega num ponto, né? O professor colocou aí esses pensadores, filósofos ou cientistas, que eu não consigo responder mais.
Exato, é
a necessidade. Precisa, né?
A necessidade, surge algum fenômeno lá. Ah, montamos um forno para derreter ferro lá em 1900. E eu não tinha um termômetro para medir a temperatura lá dentro.
Ah,
como é que eu vou medir aquela temperatura? Vou medir com a radiação que aquele forno está emitindo. Então,
perfeito.
Da necessidade, surge a tecnologia, surge a descrição de uma nova equação, surge uma nova teoria. Então, esse é o progresso que a gente fala que existe na física, né? Então,
perfeito.
A partir da necessidade do ser humano, a gente vai evoluindo.
Então, vamos aproveitar esse negócio, né, das partículas pequenas, né?
Eu
tenho uma questão aqui,
partículas,
né?
Partículas pequenas, isso.
Né? Tipo, nós podemos saber onde um trem está em sua rota, certo?
Sim.
E a velocidade com que ele está viajando.
Sim.
Ah, muito bem. Ah, claro que com todos esses dados é possível prever quando esse trem chegará, né? Ou deverá chegar à próxima estação, né? Agora, e se trocarmos o trem por um elétron? Como que seria esse cenário, professor? Porque, veja só, teria o mesmo resultado ou teria uma incerteza nesse mundo subatômico?
Bom, você já não vai transportar carga nem passageiro nesse elétron.
Verdade, professor.
Então, o que acontece? No caso do trem, ele está regido nas leis da mecânica clássica, da física clássica.
Sim.
Uma vez que a gente sabe condições, a gente fala de condições iniciais do problema. Eu sei as condições iniciais. Eu sei a massa do trem, eu sei a velocidade do trem, eu sei o percurso que ele vai percorrer. Usando as equações de Galileu, eu consigo determinar em qual ponto ele vai estar em determinado momento, precisamente.
Certo,
né?
Sim, sim.
Lembra lá aquelas equações lá do segundo grau, V igual a V0T mais até o quadrado sobre 2. Né? Coloco na equação e eu vou saber exatamente onde o trem vai estar. O mesmo já não vai acontecer com os elétrons. Porque os elétrons, eles não estão sujeitos à física clássica. E sim à mecânica quântica, à física quântica. E aí nós temos um problema que foi formulado por Heisenberg em 1927, que é o princípio da incerteza.
Isto.
O que é o princípio da incerteza? Se eu tenho uma partícula, um elétron, por exemplo, uma partícula atômica, eu posso mensurar a velocidade dela, mas eu não vou saber exatamente onde encontrá-la. Se eu tentar determinar a posição onde esse elétron está em torno do meu átomo, eu não vou saber a velocidade dele. Então, esse é o princípio da incerteza do Heisenberg.
Entendi.
Eu pego o momento da velocidade versus a posição, ele tem que ser sempre maior ou igual a uma constante, que nós chamamos de constante de Planck, dividido por 2. Então, isso não faz com que eu consiga determinar exatamente posição e velocidade, como no caso do trem. No caso do trem, eu vou saber. Ele vai estar a 100 km por hora, passando pela cidade tal, em tal horário. O elétron, a gente já não pode mais. Né?
Já não pode.
Nós dependemos desse princípio da incerteza, ficamos reféns dele e não podemos determinar isso.
E se sabe que... Lembro até das aulas lá de física na engenharia, né? Então, o professor, à noite, né? Passava isso... De modo que a gente, né, isso é um laboratório também para explicar essa situação, né, do elétron. Mas ficava até uma questão assim, tipo, né...
O que está acontecendo,
né? O que está acontecendo? Não estou entendendo mais nada,
depois,
né?
Depois eu vou lhe mostrar alguns livros ali para o professor, né, dar uma
aprofundada. Ah, eu vi que o professor trouxe, né...
No finalzinho a gente mostra
uns livros aí, né, isso aí vai ser muito interessante.
Então, esse princípio da incerteza, a gente pode até ver no que a gente chama de um experimento da fenda dupla. Onde a gente pode jogar elétrons e você vai ver que a gente não sabe exatamente aonde que esse elétron vai bater, porque A gente calcula através de probabilidades. A equação de Schrödinger da mecânica quântica é uma equação probabilística. Então, eu não sei exatamente onde o elétron vai bater. Eu tenho probabilidades de posições onde ele vai bater, que é no tal do experimento da fenda dupla. Não sei se o professor chegou a ver.
Né? É, eu cheguei a ver algo semelhante, né, na Federal, no laboratório de física, né? E foi algo, né, muito interessante essa experiência, né, realizada lá. Mas é, olha só que interessante, né, professor? O senhor explicou essa questão da incerteza, né, nesse mundo subatômico, né? E agora, né, eu queria trazer um momento aqui, né, que tipo, né, até, como eu disse, né, às vezes o professor está em sala de aula tentando explicar, né, para os seus alunos. Agora, para um cientista é outro ponto de vista, né? Então, por exemplo, o físico e vencedor do Nobel, Richard, né, Feynman, né, ele disse: acho que posso dizer com segurança que ninguém realmente entende a mecânica quântica. Então, olha só, né, a propriedade, né, do cientista. E aí, será que podemos dizer que a mecânica quântica tem uma reputação de ser especialmente misteriosa? Porque parece que vários assuntos sobre física quântica, né, acabam abordando outras áreas, né? Sim. Psicologia, outras coisas, né, professor? Então, será que isso tem a ver com essa questão de ser misteriosa?
É que talvez a tradução ali não está bem correta. A tradução que eu tenho melhor é que o Feynman falou o seguinte: aquele que não se sente atordoado ao ver a primeira vez a teoria da mecânica quântica, ainda não entendeu nada sobre ela.
Ela é confusa. Remetendo para... Né? Sim, sim.
Porque não é uma teoria simples de se, de se absorver. A gente escuta por aí: ah, eu gosto da mecânica quântica, aquela física clássica lá, eu não gosto, o que eu entendo mesmo é mecânica quântica. Não tem como a gente entender mecânica quântica sem entender toda a mecânica clássica antes, né? Cálculos são muito mais estruturados, muito mais complexos, porque são cálculos, que nem eu falei antes, probabilísticos.
Ah, eles são probabilísticos. São probabilísticos, tá, né? Legal.
Mecânica clássica é determinístico. Então, a gente pode classificar fenômenos, três tipos de fenômenos: um aleatório, um determinístico e um probabilístico. Então, no caso do trem que o professor citou, é um fenômeno determinístico.
Determinístico, né?
Utilizamos as equações de Galileu, de Newton, e eu vou saber exatamente posição e horário que o trem vai estar.
Perfeito.
Usando as equações de Schrödinger, que são probabilísticas, eu posso prever mais ou menos aonde que o elétron pode ir. No caso do experimento da fenda dupla que eu citei, né?
Certo, certo, certo.
Esse experimento da fenda dupla é bem fácil de reproduzir em sala de aula, né? A gente pode usar um laser, que é uma fonte de luz coerente.
Isto, né?
Incidir sobre um fio de cabelo, sobre uma fenda bem pequena.
Pequena,
e a
né?
gente vê o fenômeno da difração, que são os pontos aonde os quanta de luz, no caso, vão incidir, né? Mas isso aí ele pode ser extrapolado para a matéria, né? No caso de elétrons.
E eu não consigo fotografar esse momento, né? Eu consigo fazer essa comprovação?
Do quê? Da onde o elétron está? Então, esse...
Eu consigo chegar próximo? Parece que teve algum experimento, né, próximo disso.
Então,
né?
É que o experimento da fenda dupla, ele começou... A primeira vez que foi proposto, que foi feito... Foi porque, esqueci o nome agora, Christian Huygens, lá em torno de 1600 e pouco, contemporâneo de Isaac Newton. Naquela época, a luz, ela tinha
ele
duas teorias.
Raio de luz, tá,
isso,
né?
Newton, normal, bem famoso na época lá, ele propunha que a luz era corpúsculos. Era a teoria corpuscular da luz. Christian Huygens, na época lá, um holandês, ele falou assim: não, eu acho que luz é onda. E aí ele propôs o fenômeno da fenda, né? Que vai ser feito somente lá em 1800. Por quê? Quem era mais famoso na época? Newton, né? Que fazia parte da academia Royal Society.
Já, né?
Então... prevaleceu a teoria corpuscular da luz.
É uma estátua, né?
Exato.
Mantém...
Então, a teoria corpuscular, ela prevalece até 1800. Quando Thomas Young faz o experimento da fenda dupla, faz a luz passar por uma fenda e vê o fenômeno da difração, que é um fenômeno que só acontece com ondas. Então, foi comprovado. Ó, realmente, luz é onda.
É um assunto, assim, que chama a atenção, né, de muitas pessoas.
Sim.
E é claro que eu entendi, né? Se você quer associar a teoria com algo ou em outra área, tem que buscar, né, se aprofundar em determinados livros ou conceitos para ver se tem propriedade para poder associar isso a outra...
Exatamente.
A outra situação, então, né? Porque...
Aí eu usei o experimento da luz lá, do Thomas Young, da difração, porque muito tempo mais tarde, 1924, mais ou menos, 1924,
certo.
Luiz de Broglie...
No início do século,
início do século ali, no começo da física quântica, Luiz de Broglie falou o seguinte, ó, se luz pode ser onda e matéria, porque Einstein lá em 1905 ele já postulou, luz é, tem comportamento dual, ela pode se comportar tanto como onda como matéria. De Broglie falou o seguinte, peraí, mas se luz pode se comportar dualmente, por que, que a matéria não pode? E aí começou-se a fazer o experimento da fenda dupla com elétrons.
Com elétrons.
Elétron é matéria.
Uhum.
E observou-se o mesmo fenômeno da difração que ocorria com a luz.
Com a luz.
Então, elétron se comportava
como
uma onda. E aí vem a pergunta que o professor falou. Eu consigo ver? Então, acho que essa é a sua pergunta, que é a pergunta da maioria das pessoas.
É.
Eu consigo ver por qual fenda o elétron está passando?
É.
Não, não consegue ver.
É isso que, né? Parece que ele desvia
isso.
Você não consegue...
O experimento, mais ou menos, é assim, né? Jogamos elétrons em duas fendas... E quando jogamos elétrons por uma fenda única, ele forma uma barra lá atrás como se fosse partícula.
Certo. Isso
a partir do momento que a gente coloca duas fendas e joga elétron por...
Em várias?
E a gente não sabe em qual fenda ele está passando, no anteparo atrás ele vai formar o fenômeno da difração das franjas, igual ao da luz. E aí o que, que o pessoal faz? Ah, então vamos tentar observar para ver em qual fenda o elétron está passando. Ao fazer isso, o elétron começa a se comportar novamente como partícula. Ele atrás do anteparo.
Estão me observando,
vou ficar quietinho aqui na minha, né?
Entendi.
E atrás do anteparo das duas fendas só aparece duas marcas. E aí que vem o que o professor talvez tenha falado. Algumas pessoas usam isso aí para dizer que o observador está interferindo no elétron. Então, a gente precisa entender o quê? Como que nós enxergamos? Vamos partir do princípio, como que a minha vista, a nossa vista, forma uma imagem? A gente precisa de uma fonte luminosa.
Certo.
Vai incidir sobre essa mesa, sobre esse laptop.
Sim.
O raio de luz da fonte luminosa incide sobre o laptop, reflete e vem para a minha vista. E o cérebro vai formar a imagem.
Certo.
Certo? É assim que funciona. Como que eu vou enxergar um elétron passando pela fenda? Eu preciso de uma fonte de luz. Só que imagine, elétron, uma partícula muito pequena. O fóton também é uma partícula muito pequena, com grande velocidade. Então, na hora que eu for, tiver um elétron indo para a minha fenda e eu jogar um fóton, ele vai interagir, vai mudar o momento do elétron, né? Quando eu falei lá do princípio da incerteza,
sim.
que é o momento versus, né? que influencia na velocidade, vai influenciar no momento do elétron e ele vai se comportar de forma diferente. Eu vou...
Interessante isso.
Uma forma mais simples, assim, mais leiga, ele está jogando uma... mudando a energia do elétron.
É um espetáculo.
E por isso que o comportamento é diferente. Não é o fato de eu observar, eu olhando lá, que está interferindo no elétron. Até porque não é o cientista que está olhando, é um anteparo, é um equipamento físico.
É o equipamento utilizado para aquilo, né? Que vai registrar aquilo ali.
Dizer que nós conseguimos colapsar a função de onda, que é o termo que a gente usa, é errôneo.
Né? Não tem como.
É o equipamento que está influenciando na medida.
Entendi.
E é isso que acontece. Certo.
E essa influência ele tira por meio de cálculos depois para poder... Seria uma influência...
Nós vamos cair no princípio da incerteza.
Erro,
nós vamos cair no princípio da incerteza.
Entendi.
Porque partículas de tamanhos semelhantes estão influenciando uma na outra. É a mesma coisa que eu queria medir a velocidade do caminhão jogando um outro caminhão em cima dele.
Caminhão. Tá.
Né? É o mesmo... Mas similarmente é a mesma ideia.
Que legal, professor, bacana, hein, essa parte. Eu acho que a turma que está vendo aí está bem interessada aí nesse assunto, né? Porque
acho que
dos casos que a gente vê, relatos,
a ideia é desmistificar um pouco, né? Porque o pessoal acha que a física quântica, eu consigo moldar a realidade ao meu redor. A maioria das palestras, coach quântico, ajuda quântica, né?
Isso aí tem, professor.
Infelizmente, eu sou obrigado a dizer que não tem, né? Porque física quântica o que é? A gente estudar partículas muito pequenas.
Pois é, né?
Isso a palavra quântica em si vem de quantidade.
Quantidade,
é quantidade. Quando o Planck, lá em 1900, ele formulou a teoria pela primeira vez, a palavra quântica, era isso. A energia emitida por um corpo, na época lá era a radiação do corpo negro que estava se discutindo,
certo.
Ela era sempre proporcional a uma determinada quantidade. Aquele corpo ele tinha que emitir quantidades inteiras. Ou emitia uma quantidade, ou duas, ou três, nunca 2,1, 3,7, 3,14, só inteiros. Então é quanta de quantidade.
Quanto de quantidade, exatamente.
É uma quantidade específica.
Olha aí, vamos puxar um pouco essa questão, né, do grau da incerteza aí, né, professor? Sabemos que alguns cientistas, né, pensam que a mecânica quântica pode ajudar a explicar a tomar a decisão humana. Qual é a sua opinião neste processo? Né, você vê que aquilo que eu iniciei falando, né, há uma discussão, né, via mídia, internet. Qual é a tua opinião em relação a essa questão de tomar a decisão humana?
É complicado, né? A gente falar que física quântica, que são cálculos desenvolvidos lá no início do século, mecânica probabilística e envolve funções complicadas para se calcular, vai influenciar na decisão humana. É que nem esse pessoal, ele utiliza, que nem eu lhe falei, eu estou colapsando a função de onda do elétron, que quando eu olhei ele deixou de se comportar como onda e agora virou partícula. Não sou eu, não sou eu, é o pesquisador, não é o cientista que está fazendo, que está fazendo o experimento que faz isso aí. É o equipamento, porque estou jogando energias muito próximas daquilo que estou medindo.
Entendi.
E está interferindo. Né? Isso aí a gente pode assimilar lá com alguns pensadores, né, que já derrubaram alguns mitos no decorrer aqui da evolução da espécie humana. Né? E a gente normalmente associa a três pensadores. Copérnico, o Darwin, né? E o Freud.
Isso. Né?
O que esses três pensadores fazem? No início, né? No início que eu digo lá na nossa... Do pensamento científico em torno de 1500, porque, né, quando começou a Renascença, o pensamento científico voltou a ter uma força, porque até a Grécia Antiga, a evolução do pensamento foi muito grande.
Sim, mas depois já tinha tudo isso, chama, né? Ficou idade, disperso, né?
Já tinha, separado. Tinha pensadores que já falavam que a Terra é redonda, que a Terra girava em torno do Sol.
Do Sol, né?
Isso lá em Aristarco de Samos calculou a distância Terra-Sol, o diâmetro da Terra.
O que tinha ainda, se
o que tinha em 300 anos de Cristo. E tudo isso foi esquecido, e não, a Terra é plana, é quadrada.
Parou e acabou, né?
Somos o centro do universo, somos os únicos filhos de Deus... E somos
tivemos pausas de conhecimento
somos os donos da nossa
história humana, né?
Que foi o que nós chamamos ali de período das trevas, né?
Exatamente.
Até quando, em torno de 1500, começam novamente os pensadores.
Concentrado, né? Começou a aparecer as primeiras instituições também, né? Para juntar essas cabeças pensantes, né?
Muitos morreram, né?
Porque com muita sabedoria.
Muitos
é claro,
foram,
né,
sacrificados porque não podia quebrar.
Foi a questão da igreja, da política. Então, infelizmente, né? Foi apagado da história.
Giordano Bruno foi queimado em fogueira porque falava que a Terra era redonda. Então, aconteceu isso. Então, esses três, o que acontecia? Então, nós morávamos na Terra, que era o centro do universo. Éramos os únicos filhos de Deus. E éramos donos da nossa razão.
Ponto.
Primeiro vem Copérnico e fala assim, não, pessoal, a gente não mora bem no centro do universo, não. Tudo bem que Copérnico ainda ele não tirou totalmente o sistema solar do centro do universo. Ele falou assim, não, o centro é o Sol e a Terra gira em torno do Sol. Mas já foi uma mudança, né? Então, a gente já saiu do centro do universo. Aí o homem com toda a sua... como é que é? Arrogância? Não, mas tudo bem, mas ainda sou os únicos filhos de Deus e somos donos do nosso inconsciente e nós que mandamos as decisões.
Olha aí.
Aí vem um tal de Darwin e fala assim, ó, veja bem, os indícios nos mostram que a gente partiu de uma evolução
das espécies.
Não vamos discutir aqui questões religiosas, quem acredita ou não, né?
Não, sim, mas, sim, claro.
Alguns fatos científicos. Alguns fatos científicos. Então, não estamos mais no centro do universo, não somos mais somente filhos de Deus. Pode ser que existam outros.
Olha aí, ó.
Né? E, beleza, mas pelo menos eu sou dono da minha mente, eu faço o que eu quero. Aí vem Freud e fala assim, ó, não é bem assim, não. O seu inconsciente, às vezes, toma mais decisões
Exatamente.
Do que o seu próprio consciente.
É isso que eu ia falar.
Então, foram três...
A consciência está aí presente para poder mudar isso aí, né?
Então, foram três pessoas, assim, que desmoralizaram tudo que a gente achava que era o suprassumo, né? Da cocada. E aí, então, a gente vai dizer...
Né, com todas essas observações que a gente nota aí, que novamente com as tecnologias muito... Hoje a gente pode ver a superfície, saber como é que é a superfície do Sol. Né? Temos equipamentos que já chegaram próximo da superfície do Sol antes de ser destruído. Mas essa é a questão, né? Quanto mais tecnologia aparecendo... vai se quebrando alguns mitos, né?
Sim.
E a realidade vai acabar nos mostrar que aqueles primeiros que já tinham alguma certa noção sobre como era e acabaram morrendo, enfim, não terminaram, né? Nós temos grandes matemáticos que foram, né, além de não pertencer à instituição, quando estavam morrendo no leito de morte, foi aprovado seu aceite.
Exato.
Né? Mas esse cara morreu novo e levou tudo o que tinha de cálculos complexos para ainda passar para nós, né? Então, é por isso que essa questão, né? Eu queria até voltar aquele assunto ali, né? O professor comentou sobre fenda dupla, né? E o que, que seria essa experiência da fenda dupla, professor? Dá para minimizar um pouco mais essa...
Então vamos só concluir ali, né? Que a gente está falando sobre o Copérnico, o Dalai...
Vamos lá.
E depois eu quero fazer uma outra volta lá num outro ponto que o professor tinha perguntado também.
Tá.
Mas concluindo aqui então...
Vamos lá, professor.
Esses três tiraram a gente do patamar lá em cima do supra-sumo. Então o pessoal vem dizer assim, eu consigo moldar a realidade com física quântica. É a gente novamente querer usar uma ciência para dizer que nós somos dono e podemos fazer qualquer coisa. Não é assim. E aí a gente...
Agora entendi, então, professor.
Né? E aí sim a gente pode remeter novamente o experimento da fenda. Né? Eu não consigo mudar a realidade ao meu bel prazer. Né? Função de colapso de onda é isso. Eu estou jogando um elétron na fenda, jogo uma partícula para tentar medir, que é um fóton, vão interagir e vai colapsar a função de onda do elétron. E ele vai se comportar como matéria. Não é, eu vou fazer uma prece aqui e vou...
E
vou colapsar a função de onda e vai acontecer alguma coisa.
Talvez seja aquele negócio lá da tomada de decisão, mano, né?
Então, é isso que eu digo. Nós temos que tomar muito cuidado com essas pessoas que vêm dizer, eu vou usar a física quântica para te ajudar.
Desviar somente só nos filmes, né? De Star Wars aí.
Exato.
Mas legal, isso aí é bom a gente saber sobre essa questão, né? Que envolve todos esses conceitos, né?
E quando o professor falou, também perguntou lá, se a gente não entende muito bem a física quântica, né? Teve uma pergunta parecida, assim, não
é? Foi? Exatamente, porque, né? Às vezes tem uma...
A gente entende, A gente entende.
É.
O professor tem um laptop aqui que funciona porque nós conhecemos como funciona a mecânica quântica.
Ah, sim.
Porque os transistores, que são as bases dos CIs,
a
gente precisa conhecer
toda,
a mecânica quântica para poder projetar um transistor.
Uhum.
Uma ressonância magnética. Como que funciona uma ressonância magnética? Ela funciona mexendo lá no spin dos núcleos do átomo,
né?
Do nosso corpo. Então, a gente sabe como que é o spin de um átomo, de um próton do nosso corpo.
De um próton do corpo.
E eu sei jogar um campo magnético em cima dele e medir essa interação desse campo magnético com a rotação de um próton lá dentro. Não de um, né? Mas de muitos.
Entendi.
Então,
é a projeção da imagem depois...
Isso é tudo baseado em mecânica quântica. Se a gente não tivesse as equações de mecânica quântica, esse tipo de tecnologia não seria possível. Né? Então, acho que é aí que nós entramos no foco aqui da sua área,
sim,
né?
Sim.
Essa tecnologia depende desse conhecimento da mecânica quântica.
Entendi.
Tudo.
E ela vem evoluindo com o tempo, isso, para nível... A parte da astronomia também, viagens... Para novas naves, como é que isso está funcionando?
O maior desenvolvimento, a maior pesquisa, né, é com a LHC. Porque nós não queremos viagens interestelares, né? Nós queremos estudar o que é a matéria.
Certo.
Então, qual é a nossa principal ferramenta de pesquisa hoje dos físicos? É o LHC, lá, o grande colisor de átomos.
E hoje tem bastante, né? Espalhado por alguns países, né?
Nós temos um aqui em Campinas, né?
Isso que eu ia falar. No Brasil temos, então,
tem um que, inclusive, na época lá, não pôde ser chamado de...
De colisor de átomos.
De átomos, nada, porque o pessoal ficou com medo que fizesse uma bomba atômica. Então, do nosso aqui tem um nome diferente que eu não me recordo agora, mas nós temos. Mas o foco hoje é no LHC.
O professor tocou no assunto. Você ainda traz alguma preocupação para a comunidade leiga, assim, nessa questão? Pode dar um embargo nesse projeto, de repente, a comunidade local?
Não.
Isso pode? Como é que está essa situação?
Né? Porque qual que era o receio da comunidade leiga, como o professor disse, quando foi ligado o LHC pela primeira vez? Nós vamos
um buraco
mexer com
negro,
matéria muito pequena
falar, né?
E vamos criar um buraco negro, assim como foi no Big Bang, e vai acabar o mundo.
Olha só. Naquela época, né? Eu lembro, escutei
agora,
isso aí. Fiquei ligado na televisão também para ver se...
Para ver se o mundo ia acabar.
Eram os últimos momentos ali.
Não acabou, né? Ainda bem que não acabou, né? Mas não acabou por quê? Imagine todo o universo hoje. Todas as galáxias que nós mensuramos, que nós já observamos, que nós temos conhecimento. Todas aquelas que nós não temos conhecimento, né? Bilhões e bilhões de galáxias. Uma quantidade infinita de massa aí que a gente não consegue nem mensurar aqui.
Sim.
Concentrada num único ponto Imagine a energia que esse ponto teria para formar o Big Bang.
Mas eu acho que...
Então, a energia... Então,
um pouquinho chegar, longe ainda.
A energia que
disso,
nós temos lá no LHC não é um
não
milionésimo,
chega muito...
é muitíssimo pequeno perto da energia do Big Bang. Uhum. Então, esse risco a gente, felizmente, não corre.
Não vai destruir o planeta também.
Felizmente, não corre. Não. É mais fácil nós destruirmos o planeta com gases de efeito estufa...
Com os poluentes do que...
Com poluentes do que com...
Olha só,
formando bacana. Um buraco negro na LHC.
É isso que é espetacular, né? Nessas experiências e que tem, assim, da aplicação da física, né?
Uhum.
Para nos trazer uma ideia, né? De como que... O que está ao nosso redor, né? Como que isso faz com que a espécie humana evolua também, né, professor? Cada vez mais na questão de buscar o conhecimento para responder alguns eventos que são, tipo, né, como é que aconteceu isso? Vou tentar verificar, né? Estudar aí a fundo, né? Então, é a necessidade de nós sabermos o que também pesquisar, né? Para poder saber se aquilo realmente está respondendo aquilo que eu quero. Ainda tem muita coisa, né?
Muita coisa. Se nós pegarmos lá a humanidade, lá no início, primórdios da civilização, 1000 anos antes de Cristo, qualquer civilização, ela tinha vários deuses. Para que serviam esses deuses? Para explicar os fenômenos que não eram explicados, que não tinham uma explicação científica.
Uhum.
Então, o ser humano, ele sente essa necessidade. Eu quero entender como está acontecendo. Ah, não tínhamos uma formulação matemática lá 1000 anos antes de Cristo, não conhecíamos nada? Vamos achar uma outra maneira de explicar, nem que seja com 50 deuses, 1000 deuses, um deus para cada coisa. Mas a partir do momento que o homem vai evoluindo, ele vai conseguindo dar uma explicação racional, uma explicação matemática para esses fenômenos. E isso não é só para a nossa explicação, mas é para o nosso padrão social, para o nosso padrão de vida, né? Veja aí quantas coisas qualquer ciência ou a mesma mecânica quântica traz para nós melhorar nosso padrão de vida.
Sim, olha.
Que nem eu citei ressonância magnética, mas a gente pode fazer uma tomografia. Você pode colocar um pósitron dentro do seu corpo para fazer uma ressonância e descobrir um possível tumor, né? Tudo isso graças à mecânica quântica. Temos outras tecnologias envolvidas que também vieram para nos ajudar. Então, eu acho que isso faz parte da evolução humana.
É, tudo hoje já estão fazendo experiências com nanocarbono, né? Então, você pode construir um micro robô do tamanho de um medicamento, enviar para dentro do seu organismo e fazer um mapeamento, né?
Onde está a doença, né?
E passando isso instantaneamente, né? Para o médico, né?
Sim.
Em questões assim mais... imagens mais assim, tipo... mais nítidas, né?
Exato. Então é isso. Acho que é a ciência, não só a física, mas qualquer ciência natural, ela está aí para nos ajudar. Tanto seja para nos dar explicação, quanto para melhorar nossa qualidade de vida.
Sim.
Então, ela atende aos dois quesitos.
Eu adoro física, nós adoramos. E com certeza que o pessoal que está vendo aí adora isso aí. E é interessante, né, que o professor falou sobre a questão, né, probabilística, né? Então, a mecânica quântica é uma física probabilística, né? Então, o professor poderia dar mais uma explicação, assim, mais detalhada sobre essa questão?
Vamos lá.
O professor fez dois exemplos rapidinho, né? Falando da mecânica clássica determinística, né? E agora a gente quer saber um pouco mais da
probabilística.
É.
Então, o que acontece? Quando o Schrödinger formalizou a equação da mecânica quântica, ele usou funções de onda, tem lá o psi, né, que é a nossa função de onda, para tentar determinar as posições e eventual velocidade do elétron. Vamos supor o seguinte, eu tenho uma moeda na minha mão e jogo essa moeda para cima. Uma moeda tem cara e coroa. Qual é a chance de dar cara ou coroa?
50%.
Vamos dizer 50%.
É.
Esse movimento de eu jogar essa moeda é um movimento aleatório, determinístico ou probabilístico? Vamos começar por aí, de uma forma mais simples.
Vamos lá. É, determinístico. Esse é o probabilístico, né? Porque
Muita gente vai dizer que é aleatório.
Aleatório.
É aleatório.
Né?
Pode cair tanto cara como. A maioria do pessoal vai dizer aleatório.
Sim, claro.
Mas, se eu usar a mecânica de Newton, eu souber exatamente o peso da moeda, souber a massa da moeda, a velocidade inicial, a posição inicial que eu vou jogar, é um evento determinístico. Eu consigo dizer se vai dar cara ou se vai, você vai dar coroa.
Entendi.
Tem um trabalho lá de um americano, que ele criou uma maquinazinha para jogar a moeda. Ele faz a máquina, põe a moedinha em cima e se você quiser que a máquina só dê cara, ele programa a máquina e só vai dar cara. Se quiser que só dê coroa, só vai dar coroa. Porque é uma máquina ultramente precisa, ele sabe as condições iniciais do problema e ele sabe exatamente o resultado. Então, eu jogar a moeda para cima é determinístico. O problema é que nós não temos o controle aqui para fazer esse movimento.
Entendi, professor. Professor, a gente agradece essa questão, eu acho que sobre a física, né, probabilística, seria isso? Teria mais alguma coisa
para colocar? Aí nós teríamos para terminar com o movimento probabilístico. Os elétrons é probabilístico, porque eu não consigo saber condições iniciais, nem velocidade, nem posição. Então, nesse caso dos elétrons ou de uma partícula subatômica, seriam movimentos probabilísticos.
E aí que entra a mecânica quântica. Uhum. Interessante.
Então, eu trouxe aqui para mostrar para o professor.
É, isso aí que eu, né, já vamos dar uma chamada ali, olha só que interessante.
Esse aqui é o nosso livro básico de física quântica, né?
Heisenberg, né?
Então, quando alguém fala assim, eu gosto de física quântica, eu entendo de física quântica,
o professor mostra esse livro. Átomos, moléculas, núcleos e partículas, né? Isso. Perfeito.
Então, é um livro...
Esse aqui é mais para quem quer se aprofundar,
isso,
né,
esse professor? É nosso livro base nas primeiras disciplinas de física de mecânica quântica.
Legal. Né? E o professor trouxe uma outra,
eu trouxe
a obra
um livro aqui, que como eu dou aula nas disciplinas iniciais também, a gente aborda muita história. Então, esse aqui é Origens e Evoluções da Ideia da Física. Então, aqui na página que está marcada ali, tem um capítulo somente sobre física quântica. São em torno de 70 páginas, que é essa história. Como ela desenvolveu, né, desde os primórdios lá, o problema da radiação do corpo negro, formulação de Planck. Fala também sobre os modelos atômicos, porque os modelos atômicos também vão envolver essa quantização. E até chegar nas equações.
Perfeito. Eu acho que isso aqui é muito interessante, né? Para quem está também nos assistindo também, né? Isso. Pelo Facebook ali, né?
Então, para quem tiver uma noção.
Para ter uma leitura ali já de cama ali, né? Isso é muito, muito legal.
Um livro tranquilo.
Olha só, professor, então, né, nosso tempo parece que já está chegando aí no final.
Passa rápido, né?
Passa muito rápido. O assunto é um assunto, né, que demanda muita discussão. Quem sabe numa próxima podemos partir para um outro, o mesmo tema, mas voltado para outro ponto.
Ok.
O professor quer mais colocar mais alguma coisa?
Não, acho que estamos tranquilos, né?
Então tá.
Sem se responder, conseguir responder
não,
todas as
olha,
perguntas.
Não, olha, o professor foi fantástico, né? Isso tira as dúvidas de muitas pessoas que buscam, né, saber um pouco mais sobre física, a física quântica, mecânica quântica, é a mesma coisa, não é? Então, o professor respondeu. Queremos agradecer a sua presença aqui na rádio, professor, no nosso programa e deixar um grande abraço a todos aí e agradecer a todos que estão nos assistindo aí e aos nossos ouvintes.
Ok, obrigado, professor, obrigado aos nossos ouvintes e até a próxima, né? Nos conversamos.